A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar. Senhor, Deus, nós te agradecemos por essa noite, Deus, nós te agradecemos pela oportunidade. Pai, vem nos ensinar, usa as nossas vidas. Senhor, que a nossa alma se aqueça, que o Seu Espírito fale, Senhor. Que nós possamos aprender mais de Ti e Te amar a cada dia mais, Deus. Senhor, entender o Seu amor e querer o Seu amor e aceitar o Seu amor. Senhor, nós pedimos também que o Senhor fale aos corações. Em nome de Jesus, eu Te peço, Pai, vem, Senhor, e fale aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Nós queremos escutar mais de Ti, ser transformados e moldados por Ti esta noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Diga graças a Deus.
Como sabem, né, o tema do culto é o maior de todos os mandamentos. E qual é o maior de todos os mandamentos? Amor, né? Fala sobre amor. E é amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João, versículo 2. Quer dizer, capítulo 2, versículo 4. Amém? Diz assim. Vamos ler a partir do versículo 3, né? E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. É bem fixo em nós, né? Sempre quando a gente fala, qual é o maior de todos os mandamentos? Nem precisa ser crente. Até um ateu, se você perguntar, tem alguns amigos, né, que são. Você fala, ah, qual é o maior de todos os mandamentos? Ele sabe, tem que amar a Deus acima de todas as coisas. E isso está fixo muito no nosso falar e na nossa mente. Mas aqui a palavra de Deus fala que tem que ser fixo no nosso coração. E quem fala que conhece, né, e não guarda os mandamentos, se passa por mentiroso. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque este é o principal mandamento. Nós temos que amar a Deus acima de tudo. E que fala assim, que aquele que realmente guarda, o amor está nele, e está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Então, irmãos, nós temos que guardar o mandamento para nós sermos aperfeiçoados por Deus. Né? Só assim. E aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E nós somos provados, né? A cada dia. Quem guarda o mandamento faz o que Cristo fez e anda como ele andou.
A Bíblia diz inúmeras vezes, né, que Deus é amor. E Ele é amor. E quando se Ele está em nossas vidas, nós temos que ter o amor que Ele teve. Porque se Deus é amor, nós temos Deus no nosso coração, nós amamos também como Ele amou. E lá em João 3,16, que todos conhecem, eu creio, né? Diz, né, qual foi a maior prova de amor com nossas vidas. Que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou de tal forma que Ele entregou seu Filho para nós, para que hoje eu e a Verônica estivéssemos aqui, para que hoje vocês estivessem aqui, ouvindo a palavra dEle. E Ele amou o mundo, Ele não amou só a gente aqui que ama Ele também, mas Ele amou aquele que odeia. Aquele que não quer ouvir Deus, aquele que não aceita Jesus, aquele que não quer Ele. E Ele amou o mundo. E Ele amou mesmo aqueles que estavam lá falando para crucificar Jesus. E o quão difícil é ver uma pessoa maltratando o seu filho e você falar, eu amo essa pessoa. É muito difícil. Deus fez isso conosco, Deus fez isso com aqueles que estavam lá apontando o dedo para Jesus, falando: crucifique.
E assim, quando a Mari falou, porque Deus amou o mundo. E é interessante, né? Porque se a gente olha o mundo, a gente não quer ficar no mundo. Porque tem muita coisa ruim que as pessoas fazem, né? As pessoas mentem, matam, roubam, né? E a Bíblia fala que Deus amou o mundo. Ele não escolheu, né? Ele simplesmente amou. E ele amou, né? Hoje eu estava lendo João também. E João, ele fala que o Senhor não perdoa só os nossos pecados, que ele também perdoa o pecado dos outros, né? E nós temos que também tomar isso para o nosso coração. E o amor de Deus por nós é tão grande que mesmo depois que Jesus foi crucificado, ele deixou o Consolador. E ele disse que não nos deixaria só. Então, ele amou ao ponto de vir, morrer e deixar para sempre alguém, né, conosco até a volta dele. E é o que fala em João, capítulo 14, 16. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E a Mari, a gente estava falando sobre isso, e ela falou assim, né, foi interessante que o Senhor, ele orou por nós. Ela até falou que postou no Facebook dela, que ele orou por nós antes mesmo de nós existirmos, né? Ele fala que ele ora não só por aqueles que estavam convivendo com ele ali, mas por aqueles que hão de crer ainda em seu nome. Então, o amor de Deus, ele não tem limites. E ela falou, Deus, ele é amor. Isso não é uma característica de Deus, né? Ah, porque ele é amor, ele é paciente. Não, ele fala que ele é. E se nós quisermos amar, nós temos que aprender com quem é, né? O amor amou. E é interessante isso, porque ele é feito disso. Deus, ele é feito de amor. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E amar a Deus não tem que ser uma obrigação. Nós temos que amar a Deus pelo que ele é, né? Nós temos que amar a ele de verdade. Tem pessoas que amam a Deus só porque ele dá. E quando não dá, ou quando não chega bem, só desiste de amar a Deus. É, Senhor, eu te amo, mas é que nem a gente faz com o pai, né? Eu, quando era criança, falava, pai, eu te amo. Mas me dá um negócio, né? Me dá outra coisinha e tal. Aí meu pai sabia que tinha alguma coisa aí, né? Ele não tá me amando de graça. Com Deus não funciona, porque ele conhece o nosso coração. Né? Com a minha mãe não funcionava muito, porque mãe, né? E pai a gente tem mais aquela... E com Deus não é assim. Nós temos que amar pelo que ele é. Pelo sim, pelo não. Nós temos que continuar amando. Em João, a gente vai falar bem, né? Porque nada é melhor do que a palavra de Deus, né? Mais do que nós falamos. Em João, capítulo 15, e versículo 9, fala assim. Como o Pai, Jesus falando, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, e permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. E o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus, ele fala, para eu poder entender o que Jesus falou aqui, eu tive que ler umas 5 vezes, e ainda falar para o Senhor, né, falar o meu coração e me explicar. Como Deus amou Jesus, assim ele nos amou. E Jesus, ele disse isso. Deus me amou e eu amo vocês. E eu falo para vocês permanecerem no meu amor, para que a alegria de vocês seja completa. Então, além de amar, a nossa alegria, a nossa vida vai ser plena, né? E Jesus, ele deu uma dica, ele deu um mandamento. Só assim a nossa vida vai ser bem. Catarina, se você amar a Deus acima de todas as coisas, e se você permanecer no amor de Jesus, não tem como dar errado. O Cris, ele falou isso e ficou muito na minha mente. Não tem como. A chance de dar certo, se você guardar o mandamento e amar Jesus, é 100%. A chance de você ser feliz é 100%. E mais, em João, ele continua falando, Jesus, né, na oração, Jesus, ele orando a Deus, em João capítulo 17, versículo 26, ele falou assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu esteja neles. Nós acredito aqui que nós amamos a Jesus, né? E Jesus aqui, ele pediu para que Deus nos amasse da forma que ele foi amado. Isso é lindo, né? Porque entre nós e Jesus não tem aquela coisa, né? Filho preferido, né? Às vezes eu falo, mãe, você ama mais minha irmã. Sempre tem, né? Você ama mais meu irmão, né? E não tem. Jesus, ele pediu da mesma forma que ele foi amado por Deus. Ele pediu para que Deus amasse também a nós, né? E ele deseja que nós sejamos amados. E às vezes a gente sabe, pensa que sabe o que é amor. Mas quando a gente se sente amado verdadeiramente por Deus, é totalmente diferente. Jesus, ele pediu isso, ele orou ao Pai. E Deus, ele é fiel à sua palavra. Então eu creio, né? Se um dia você não se sente amado, você é muito amado sim por Deus. Jesus orou para que isso acontecesse. Então, que você tenha plena confiança. E muitas vezes a gente acha que ama Deus. Só que nós somos provados por cada atitude, por cada palavra. Não, Deus não prova porque, né, quer saber se você realmente ama Ele ou não. Não, porque Ele continua sendo Deus. Mas nós, muitas vezes, somos enganados pelo nosso coração. E amamos a Deus de uma forma, de um jeito, ou em alguma situação. Em outra, nós até esquecemos de Deus. E aqui fala que quem ama realmente a Deus, anda como Jesus andou. Faz o que Jesus fez. E o que nós temos feito? Quais são as nossas atitudes? Qual hoje foi a sua atitude mais parecida com a de Jesus? Jesus, ele orava constantemente. Jesus, ele curava. Ele libertava. Hoje. Não estou falando, né, de um tempo. Hoje. Irmãos, nós temos que entender que amar a Deus é fazer o que Jesus fez. Porque nós somos irmãos, nós somos filhos. Nós temos que fazer. Então, hoje, qual foi a sua atitude parecida com a de Jesus? Ou não teve? Ou você agiu pelo seu próprio eu? E sempre tem uma diferença daquele que ama verdadeiramente a Deus e daquele que acha que ama a Deus.
Sobre amar a Jesus, a Deus, sobre todas as coisas, um dia no serviço nós estávamos falando, né, sobre isso. E ali, ou não sei que assunto surgiu, foi o assunto de amor a Deus, amor ao próximo. E ali a gente começou a se perguntar uma para a outra, né? Você ama Deus sobre todas as coisas? Você realmente ama Deus sobre todas as coisas? Umas responderam, sim, eu amo a Deus. Outras responderam, ah, eu não sei. Todas cristãs, tá? Ah, eu não sei. E o que a Vê falou aqui sobre achar que ama. Deus sabe se você ama Deus sobre todas as coisas ou não. E a notícia que eu tenho para te dar é, se você não ama Deus sobre todas as coisas, de nada valeu todas as atitudes boas que você teve no mundo. Porque você vai pro inferno. Vou dar uma de Valdineres aqui, vou dar uma de Durão. Então, de nada vale as nossas atitudes se nós não amarmos a Deus em primeiro lugar. Se nós não dermos ouvidos à voz de Deus, se Deus falar, vai para lá, e você, não, Deus, eu quero ir para lá. Então você tem que ouvir a voz de Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Aí você pode ficar tranquilo e fazer as outras coisas. E aqui, como a Vê falou, que Jesus orou por nós, que está lá em João 17, 20, diz assim, Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és para mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E quando eu li isso daqui, eu já tinha lido, mas sabe quando você lê, mas não chama muita atenção? E quando eu li novamente, um dia, eu fiquei muito feliz, porque Jesus orou por mim. Eu fiquei assim, muito, parecia que, nossa, tinha ganhado R$1 milhão. Porque eu fiquei muito assim, nossa, Jesus orou por mim. Como assim? Jesus orou por mim, Jesus orou por você. Ele se preocupava comigo desde aquela época, sendo que eu nem tinha nascido, meu pai e minha mãe nem tinha conhecido, e Jesus orou por mim. Ele não só orou por mim, mas ele orou para que hoje eu pudesse ser um em Cristo Jesus com os irmãos. Ele orou pela nossa união. Ele orou para que nós pudéssemos estar juntos nele. Ele também orou para que nós estivéssemos juntos com ele e Deus, para que nós sejamos um. Então Jesus se preocupou conosco. Então, o mandamento não é à toa, porque Jesus, ele quer que nós sejamos um em Cristo, sejamos um em nós aqui em união. E também lá em João 15, 16, diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus nos escolheu para que nós pudéssemos dar frutos. Se nós dermos frutos, ele diz que tudo que nós pedirmos em oração, crendo, receberei. É isso que está aqui, né? É isso? É isso que está aqui? Não, não sei. Não, é outro, confundi. É. Então, além de... Deus não precisava falar isso. Ah, se você for der frutos, se você amar, você vai receber. Não, além disso, ele diz aqui que tudo que nós pedirmos ao nome dele, crendo, receberei. Não diz só aqui. Como diz ali, diz em outros lugares, porque é sério. Então, se nós dermos frutos, nós receberemos. Se não dermos, não receberemos. Às vezes, recebemos por misericórdia, porque alguém está intercedendo por nós, e nós recebemos. Porque Deus diz, né, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E uma coisa interessante também que diz lá em João 13, 35. Nós vamos falar bastante assim, tá, irmãos? Então, se não puder abrir, não precisa abrir. Diz assim, vou ler o 34. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso é tão importante que nós somos reconhecidos como filhos de Deus, se nós amarmos uns aos outros. Porque às vezes, se alguém que não conhece a Cristo vê alguma atitude de ódio, ele vai falar, como que ela pode amar Jesus e ter ódio no coração? O que é diferente se eu demonstrar uma atitude de amor, essa pessoa vai olhar para mim e vai falar, olha, ela é diferente. Porque se fosse eu já estaria com raiva, mas ela tem Jesus. Então, é muito importante, porque nós somos reconhecidos por nossas atitudes. Nós somos reconhecidos por amar a Jesus. Então, temos que prestar muita atenção onde nós formos, porque nós, como cristãos, temos a tendência, né, de todo mundo ficar de olho, porque é cristão, aí dá uma... Já fala, já joga na cara, né? Já fala, ah, você não é cristã, cadê seu Deus? Ah, mas ela é cristã. Eu já ouvi muito, acho que vocês já ouviram também. Nossa, mas ela é cristã e faz isso. Nossa, mas como pode? Ah, eu não vou na igreja por causa disso. Então, às vezes, a nossa atitude interfere, a atitude de alguém que podia conhecer a Cristo através da nossa vida. E graças a Deus, não precisa da gente para converter o vizinho. Porque às vezes ele pode olhar uma atitude, claro que Jesus vai cobrar para essa pessoa de nossas vidas, porque ele vai falar, eu te dei a pessoa e você não falou do meu amor. Você fez isso, e a pessoa caiu por sua culpa. Mas Deus não precisa da gente, graças a Deus. Porque ele é Deus e ele... Né?
E assim, né? Nós somos novas criaturas. É muito engraçado, né? Depois de um tempo, eu sempre acompanhei de perto a vida cristã pelos meus pais. Mas eu achava muito engraçado as coisas assim, tipo, nova criatura, como é nascer de novo? Mas eu já nasci, né? E eu ficava falando, pai, eu já nasci porque eu tenho que nascer de novo. Eu não entendia muitas coisas. E a Bíblia fala que nós temos que nascer de novo. E o nosso pai, como já foi falado, ele é feito em amor. Deus, ele é amor. E como você tem característica do seu pai e da sua mãe, nós temos que ter característica de Cristo. Se Deus, ele é amor, nós temos que ser? Nós temos que ser? Amor. Nós temos que ter a característica do nosso pai. Se nosso coração está cheio de amor, não tem lugar para julgamento. Se nosso coração está cheio de amor, não tem lugar para apontar o dedo. E sim, para nós mesmos, para nos arrependermos e sermos transformados. Mas se nosso coração está cheio de amor, não tem ódio. E Jesus, ele falou, aqui ele falou muito sério, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Como você é conhecido como discípulo de Jesus? Amando outra pessoa. Amando a si próprio não vai, né? Mas amando a outra pessoa. Muitas pessoas, né? Você já deve ter escutado também quando fala, nossa, você tem alguma coisa de diferente, né? É o amor de Cristo em você. É o amor de Cristo que te faz um com a outra pessoa, que te faz um com Deus, com o Pai. Com Jesus. Irmãos, isso é muito sério. Porque aqui Jesus, ele enfatizou que nós vamos ser reconhecidos se nós amarmos aos outros. E quem ama a Deus e não ama ao próximo, nada valeu. Então nós temos que amar sem escolher. Nós temos que amar, né, sem opção. E esses dias a gente estava fazendo um culto em casa, um culto de 3 pessoas. Eu, Thiago e Deus. Nós estamos fazendo o nosso culto em casa e a gente faz o culto normal. A gente, né, abre o culto, canta o louvor, aí um prega e outro ora e assim vai, né? A gente ministra o poder de Deus. E o Thiago, ele falou assim, hoje a palavra que eu vou trazer foi que eu li na hora do almoço, que me tocou muito, então ele ia ministrar, né? Ele ministrou... E marcou muito meu coração, que eu tive que compartilhar. E Lucas 6 diz assim, ainda sobre amor, né? Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que te aborrecem, bendizei o que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. E aí continua, que ao te ferir uma face, oferecei também a outra. E o 32 diz, e se amardes ao que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E aqui diz, né, que é fácil a gente amar quem ama a gente. É muito fácil amar minha mãe, o Thiago, ou amar uma amiga minha. É muito fácil. E aqui é Jesus falando, e a gente estava falando, né, que o Senhor, ele estava ensinando como é ter, o Thiago falou isso, né, como é ter o caráter de Jesus, como é ter o caráter de Cristo. E Jesus, ele foi, né, a prova viva. Ele amou os inimigos. E não é só amar os inimigos que a gente está escada, ah, tem que amar seus inimigos, né, isso a gente sempre fala, mas não. Tem que amar os inimigos, tem que fazer bem quem aborrece a gente, tem que falar bem quem fala mal da gente, e tem que orar por aqueles também que caluniam. Então não é só amar. Não é só amar. Jesus falou, ó, não é só amar. Tá? É amar também os inimigos. Mas tem que falar bem, você tem que orar. Se alguém falar mal de você, você tem que falar bem dele.
Você não tem que ser igual. E é muito fácil a gente amar assim, né? E hoje em dia a gente está num mundo que por tudo nós somos julgados. E por tudo nós julgamos também. Se uma pessoa está vestida de verde e eu não gosto de verde, Não tem, a pessoa não fez nada para mim, mas né, não gosto do verde, já não gosto da pessoa porque ela está de verde. E é assim. Então, assim, são pequenos hábitos que a gente tem que provam que a gente não ama a outra pessoa, porque quem ama não faz isso, né? E aqui, em Lucas 6, Jesus ele fala que a gente não tem que dar, não tem que amar esperando algo em troca, porque a gente vai se decepcionar. A gente tem que amar de graça. E se vier alguma recompensa, é o Pai que vai nos dar. Geralmente falam aqui, né? Ele termina falando, dá e ser-vos-á dado, na boa medida, recalcada, sacudida. E transbordante aqui fala que a nossa recompensa não é dos homens. Se você amar alguém, a pessoa não te amar de volta, não tem problema. A recompensa é do Senhor. Porque a recompensa de Deus, ela excede a recompensa do homem. É sem medida, é transbordante. Se você ama alguém e não recebe nada em troca, não tem problema. Deus, o Pai, ele vai te amar em dobro, em triplo, e assim vai. Quanto mais você dá amor, mais você recebe amor. Quanto mais falam mal de você e mais você falar bem da outra pessoa, mais você recebe, porque é o amor do Senhor que está no seu coração, e é isso, né? E é nisso que nós temos que nos firmar. Porque hoje em dia, né, muitas pessoas nos aborrecem, ou, né, a gente aborrece alguém também, às vezes até sem querer. E a gente acaba cultivando, né, a mágoa. Minha mãe que fala, né, não cultiva a mágoa, não cultiva o aborrecimento. Então não cultiva isso. Sabe, peça para o Senhor mudar o seu coração, transformar o seu coração, aquilo, né, que você tem, assim, peça para o Senhor transformar. Porque no nosso coração não pode ter espaço para outras coisas, a não ser o bem e o amor.
E como foi falado aqui, né, sobre amar a Deus, amar o próximo, Deus é amor. Não tem como a gente ter um relacionamento pleno com Deus, um relacionamento sincero com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, se nós tivermos algo contra o nosso irmão. Não podemos adorar a Deus, isso é muito sério. O Léo também falou no domingo, na hora da oferta, quase que eu li, você vai pregar a minha palavra. Que diz aqui em Mateus 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Isso é muito sério. E a oferta não é só quando está passando aí a salva para o dinheiro. A oferta é o louvor, oferta é isso que eu estou fazendo, estou ofertando a Deus. Oferta é muito além daquilo e é muito sério, porque é o que diz, que Deus não recebe nossa oferta se tivermos algo contra o nosso irmão e não nos reconciliar. É muito claro e sério. Deus não recebe assim como ele não recebeu a oferta lá de Caim. Deus não recebeu a oferta. E é muito triste Deus não receber a nossa oferta. Achar que eu estou aqui louvando, orando ao Senhor e Deus não está recebendo o meu louvor. E é muito sério. E o amor de Deus, ele é perfeito. Até tem um louvor que Deus colocou do nada, assim, pra mim. Tava lá no serviço e apareceu o louvor e eu comecei a ouvir e falava sobre amor. O único amor perfeito é o de Deus. Nós temos que buscar a perfeição do amor em Deus, porque Ele é o amor. E lá em 1 Coríntios fala, né, que se ainda que não tivesse, falasse a língua dos anjos, eu não vou abrir porque senão fica muita coisa. Mas nós temos que buscar essa perfeição em Deus. E aqui em João 4, 20. João, tá certo.
estava em Mateus.
Quatro vinte. Peraí, irmão, teve falha aqui na... Não é.
1 João 4,20 diz assim.
Não.
É. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu?
Então, como que nós podemos amar o nosso irmão que está aqui do meu lado, que está aí, se eu estou vendo, e falar que eu amo a Deus, eu nem vi Deus, se eu não conheço visualmente Deus. Então, como que eu posso amar algo que eu não vi e não posso amar meu irmão? Então, é muito estranho, né? Se eu falar que ama Deus e não ama meu irmão. É muito estranho. E quem ama não fere, quem ama não magoa, quem ama está ali preocupado. Assim como Deus nos preocupa conosco, nós temos que nos preocupar com o nosso irmão. E uma coisa muito séria que eu fiquei, nossa Deus, que eu fiquei assim muito chocada com a palavra. Porque quando a gente lê e não está prestando atenção, não. Quando Deus quer falar de outro versículo, a gente às vezes passa por um versículo despercebido. E eu comecei a ler 1 João, eu fiquei horrorizada. Assim, horrorizada com aquele que não ama, coitado. Porque diz lá, cadê que não acha? Diz lá em 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, se você não ama seu irmão, se considere filho do diabo, irmão. É muito sério. Para você ver a profundidade do amor. A profundidade do amor aqui diz filho do diabo. E eu acho que ninguém quer ser reconhecido como filho do diabo, né? Então, nós temos realmente que prestar atenção das nossas atitudes. E essa palavra falou muito comigo, porque eu pude prestar atenção das minhas atitudes. Porque às vezes passa despercebido. Esse amor é um assunto que todo mundo fala, eu amo. Mas para pensar, você ama realmente o seu irmão? Você ama aquele que te aborrece? Você ama? E nós temos que amar. Porque Deus nos dá a opção de seguir a Ele ou o diabo. Se você escolhe a Deus, você escolhe o amor. Então você escolhe amar a todos. Você escolhe ser filho de Deus. E se você não ama...
E acho que ela nem sabe o que eu vou falar, né? Mas assim, às vezes acontece sim, de a gente aborrecer alguém. Ou a gente falar até um pouco mais duro, né? Ou a gente prejudicar. Acontece, porque a gente, né? A gente é um ser humano. Só que a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve é que enxerga o erro, se arrepende e muda, e não faz mais. Né? E conforme eu falei, a gente não tem que cultivar isso no nosso coração. Sabe, se você tá chateado, quando ela começou a falar esses versículos para mim, eu falei, nossa, se a gente não ama alguém, a gente é considerado filho do diabo. A gente é reconhecido, né, como discípulo de Jesus se a gente ama outra pessoa. E geralmente a gente só quer receber amor, né? E teve uma época, assim, eu e a Mari, a gente é amiga há muito tempo. E na amizade tem aquela pisadinha, assim, né? No calo, assim. A Elisa também sofreu bastante comigo quando criança. E engraçado, assim, da minha amizade com a Mari, na verdade, é que, assim, a gente tem que fazer isso com todo mundo. É que, às vezes, quando eu tô chateada com ela, eu sento, eu pego ela pra conversar e falo. Porque não tem como ela saber que ela tá me aborrecendo se ela realmente não sabe, se eu não falar. Não é? Como que ela vai saber que ela tá me aborrecendo se ela não sabe? Então, aconteceu uns tempos atrás, que a gente sempre faz isso, que eu sento e falo assim, Mari, é o seguinte, eu tô chateada com você por causa disso, disso, disso e disso. E às vezes ela fala, nossa, mas eu nem me atentei, eu nem percebi. Falei, então, vamos orar? Aí a gente tem que ter um momento de pedir um perdão pro outro, que nem a Bíblia fala, vai se consertar com teu irmão, pedir perdão pro outro, pra gente poder juntas adorar a Deus. Porque o amor, ele é perfeito. Não tem uma pedrinha ali, né? Tipo, ah, eu amo, amo e não enxergo os erros. Ou eu amo e, ai, tá, já a mágoa sai. Não, né? Eu falo muito dos meus pais, mas a minha mãe sempre falou isso. Vai se resolver. Vai se resolver. Não é o tempo que cura tudo. Não é. Você, como cristã, você tem que sentar e se resolver. Não tô falando, irmãos, que é pra você ir brigar, para você ir e atingir a outra pessoa, ou ir se explicar, não. Sabe, mas até isso serve para mim, para a gente ter a humildade de chegar e falar assim, me perdoa, eu estou chateada com você. Eu também te perdoo, mas você também me perdoa? Para a gente poder crescer em amor, em comunhão. É isso que Deus espera de nós, essa atitude. Deus, ele não quer que a gente fique adorando ele, vindo nos cultos, ofertando, achando que está tudo bem, sendo que dentro da gente, a gente não está. Sempre tem uma coisinha ali para resolver. Sabe, que a gente possa ser verdadeiro mesmo, um com os outros, verdadeiros com Deus. É isso que Deus espera de nós. Né? É isso que ele quer. Como igreja, como pessoa também. Que você tenha essa característica, que você seja moldado, né? E nós temos que amar sim, sem limites. Orar junto, pra gente vencer, sabe? É vencer qualquer barreira. E vencer tudo aquilo que o inimigo vem pra quebrar a nossa comunhão. Né? Não tô falando que você tem que ser, ai, melhor amiga, né? Best friends, tal. Não, sabe? Mas que você ore. E quando, às vezes, né, a gente é aborrecido, eu já passei por isso... E eu orava e falava, Senhor, eu não preciso me explicar, porque o Senhor é meu advogado. Eu não preciso, sabe, mostrar quem eu sou, porque a sua Bíblia fala que eu vou ser reconhecida como teu filho. Então, sabe, vai, toca no coração dessa pessoa, sabe, que um dia eu possa ter oportunidade, que a gente possa ter oportunidade de se acertar, porque quando Jesus voltar não vai dar tempo. Ah, Senhor, peraí, deixa eu só pedir perdão pra alguém, porque senão eu vou ser reconhecida como filha do diabo, e o Senhor volta e, peraí, né? Quando Jesus voltar, não vai ter tempo da gente pedir perdão ou da gente decidir amar alguém, não. Ele vem buscar a sua igreja. E aquele que estiver perfeito e cumprindo o seu mandamento, vai subir. Vai com ele. E nós temos que tomar muito, muito cuidado com aquilo que a gente fala. Né? É, amar as pessoas, mas se você vê alguém, se você tá na roda ali, tiver alguém falando mal, ou, sabe, que você possa ser diferente. Que você não possa compartilhar com isso. Sabe? Ou se alguém tiver querendo falar mal de alguém, de algum irmão e tal, sabe o que você fala? Ó, eu sei, essa pessoa tem defeito, também tem, todo mundo tem, mas vamos orar. Vamos orar para o Senhor transformar a sua vida, a dele, a nossa vida. Não começa, sabe? Eu postei essa frase, não regue aquilo que Jesus não plantou. Corta. Sabe? E vença em oração, é só assim. E a Bíblia fala também que amor não é só falar, é prática. O amor, ele não é boa vontade ou intenção. Aqui fala, ó, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. A fé sem obras é morta. E o amor também. Aqui, ele fala, porque a gente podia correr o risco, né? De amar, ah, eu amo e tal, mas não. Ele fala, não ama só de falar, ama na prática também. Boa intenção, todo mundo tem. Mas e na prática? Né? E o amor, ele exige esforço. Tem que ser desenvolvido. O amor, ele é paciente, então a gente tem que ter paciência, né? E fala também que nós sabemos que passamos da morte para a vida quando nós somos novas criaturas através do amor, que é em 1 João 3,14, fala assim também. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. E qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna.
Eu falei, Verônica, nós somos homicidas. Se nós não amarmos uns aos outros. Eu fiquei muito pálida. Falei, nossa, Deus nos olha e fala, homicida. E aqui diz, né? E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Nenhum homicida vai entrar no reino dos céus. E é muito sério, gente. É muito sério. Você pode deixar de ir para o céu se você não amar seu irmão. E Deus sabe se você é seu irmão verdadeiramente. Deus sabe se você está vivendo. Deus sabe das suas atitudes. Deus conhece. E nós podemos, aqui diz, né? Porque quem não ama... Não, cadê? Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Deus nos tirou da morte e nos deu a vida. E se nós não amarmos nosso irmão, eu posso ir para a morte e o irmão também, através da minha vida. E eu vou ser considerado um homicida, porque eu não vou ter a vida eterna nem meu irmão. E é muito sério isso. E Deus falou muito no meu coração nessa palavra. Não que eu era uma homicida. Mas Deus só reforçou o meu coração. Deus marcou a minha vida com essa palavra. E nós não devemos julgar o irmão, sabe? Nós temos que olhar o irmão com o olhar mesmo de Cristo. O olhar que Cristo amou aquela multidão quando mandava crucificar o seu filho. E nós devemos vencer as barreiras, vigiar e amar para sermos reconhecidos como os filhos de Deus. E nós temos a chance de ser transformados. Você sabe, você conhece seu coração e Deus também. Você sabe das suas atitudes, você sabe se você ama, você sabe se você não ama, você sabe o que precisa ser transformado e o que não precisa. Mas ainda há chance, porque Cristo bate a porta. Ele não é essa educação que vai entrando, Ele te pergunta, eu posso entrar? Você quer ser transformado? Você quer ser mudado? Deus não vai me mudar se eu não querer. Deus não vai falar, eu vou mudar porque eu acho que você precisa. Eu tenho que falar, Deus, eu quero ser mudado. E a minha oração essa semana, Deus, me ensina a amar. Me ensina. Simplesmente, eu quero amar como o Senhor amou. Então, me ensina a amar como o Senhor amou. Nós temos que deixar, às vezes, nossos pequenos hábitos, que são naturais para nossos olhos, mas não é natural para Deus. Para não sermos tirados da presença de Deus mesmo. Porque um passo errado pode nos tirar da presença de Deus. Uma briguinha ali com a Elisa, uma coisa que eu falei que magoou, ela pode me tirar da presença de Deus. E eu tenho que estar prestando atenção. E a palavra diz, né, que se não for edificar, não diga. Então, nós temos que pensar mil vezes antes de falar alguma coisa. Por que que eu vou falar alguma coisa para minha irmã se não é para edificar a vida dela e nem a minha? Então, a palavra de Deus é muito séria. Uns dizem que é fácil seguir a Cristo, outros dizem que é difícil. O meu ponto é muito assim, você tem que prestar muita atenção. Porque um passo errado pode levar a minha vida para o inferno. E eu quero chamar os irmãos aqui na frente, sabe, para nós orarmos pelo amor de Deus nossas vidas, para que Cristo derrame sobre nossos corações o amor que Ele amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que nós estivéssemos aqui.
Nós temos que orar mesmo porque não é fácil, irmãos. Não é fácil. Foi que nem aqui a gente falou. Às vezes a gente acha que ama. Né? E o amor de Deus, ele é verdadeiro, ele tem que ser verdadeiro na nossa vida. Então, sabe, e nós vamos ser provados. E vai ter situações na nossa vida que a gente vai ter que escolher ser filha de Deus ou não. Né? E é através do amor, foi que ela falou, se a gente amar a Deus, é tudo. Mas só amar a Deus não basta. Se a gente ama a Deus, a gente tem que amar o próximo. Né? A gente não tá falando aqui porque a gente é melhor que ninguém, não. É, mas foi que ela falou, a gente ainda tem tempo de ser transformado. Sabe, se o seu coração é muito frio, se você não consegue enxergar outra pessoa com os outros olhos, a não ser, sabe, de julgamento ou alguma coisa assim, ou se você tem alguma coisa contra alguma pessoa, sabe, que a gente possa ser liberto essa noite, que a gente possa ser transformado. Deus, Ele quer isso, Ele quer moldar, né? Ele quer ser vaso. A irmã Jusceli, a gente tá cheio de falar da irmã Jusceli, né? Teve um domingo de manhã, teve aqui uma oração, né? E aí, ela falou assim, que mudou uma vizinha pra frente da casa dela, e ela conversou com a vizinha um dia e tal, e aí ela deixou a televisão ligada, né, um dia, e saiu, e a vizinha foi chamar ela, e a vizinha, eu acho que pensou que tinha alguém lá dentro e não quis atender. E ela falou, olha, irmãos, eu peço oração, porque, né, ela ficou, deve ter ficado chateada, e no outro dia ela nem olhou na minha cara e tal. É, vamos orar pela vida dela e tal, e por livre e espontânea pressão, alguém falou, Verônica, ora! Eu falei, eu vou orar pra vizinha, que ela... Mas esse é o amor ao próximo, sabe? Ela mal conhecia a vizinha, mas ela ficou preocupada ao ponto dela chatear ou aborrecer a vizinha, mesmo ela não querendo, e que o Senhor um dia, né, coloque uma oportunidade para elas se acertarem ali. Para ela realmente falar, né, irmã Jusceli, olha, não tinha ninguém, né, que eu deixei a televisão ligada e parece que, sabe, não que eu não queira atender você. E é assim, irmãos, é detalhes, sabe? O diabo, sim, ele coloca um prato muito bem visto e tal, mas ele pega a gente por detalhes. A igreja, sabe? Ele foca na comunhão ou não dos irmãos. Né? Quem já escutou, não que tem aqui, né? Quem já escutou de dentro de igreja, pessoas serem contra pessoas, pastores serem contra pastores, irmãos competindo com outros irmãos. Dentro da igreja, no meio do povo de Deus. E Jesus, ele falou, eu, você, o Pai, todo mundo, junto e misturado, juntos nós vamos subir. Né? Então, o diabo, ele tenta. Mas se nós não possamos ser pegos nisso, sabe? Às vezes a gente se sente muito bem, nós mesmos. Mas outras pessoas, às vezes, não se sentem bem com a gente. Sabe? Então, né, seguindo a linha da oração também, que a gente possa orar para que o Senhor revele, para que a gente possa ter a oportunidade de pedir perdão, né? E também que assim nós possamos amar a Deus, porque Ele é amor. Né? Nós temos que amar Ele sobre todas as coisas. E quem ama a Deus sobre todas as coisas, não decepciona a Deus. Não quer decepcionar a Deus. Não quer pecar. E se faz, se arrepende. Então, a Mari falou, vamos vir até aqui à frente.